Dados do Ministério mostram que o país criou 35 mil postos de emprego com carteira assinada, mas é um primeiro aumento de emprego formal depois de sucessivos meses, 22 meses de queda. É um dado positivo, tanto que o último saldo favorável foi em março de 2015, mas a questão, primeira questão que nós nos fazemos é: podem representar essa tímida retomada de postos de emprego diante de 13 milhões de pessoas que buscam uma vaga, buscam um emprego. Esse é o índice de desempregados, né? Nós vamos conversar sobre o assunto com o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, de Ribeirão Preto. Ele que atua na área de finanças públicas, microeconomia, nova economia política, o professor Sérgio Nacorrico Sakurai. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia aos ouvintes.
Todos nos perguntamos o seguinte: essa tímida retomada é pouco ainda diante do retorno de vagas que o Brasil necessita hoje, inclusive para fazer essa roda da economia girar. Batemos no poço? No fundo do poço, já estamos voltando na sua avaliação?
Eu acho que a gente está passando por um momento de lenta recuperação ou alguns indícios de recuperação da atividade econômica já começam a surgir. Então, como você bem mencionou no começo da matéria, no mês de fevereiro, foram criados, a gente usa o termo técnico, foram criadas vagas líquidas de trabalho, né? Porque essa estatística que você mencionou, ela é divulgada pelo Ministério do Trabalho.
O CAGED, né?
É exatamente, perfeito. E o que esse número... esse número é calculado da seguinte forma: a gente pega o número de pessoas que são contratadas e desconta as pessoas que são desligadas. Então, essa quantia que você mencionou de quase 35 mil postos é uma quantia líquida, então já descontando as demissões.
É a diferença entre empregados, vagas criadas e vagas que foram fechadas.
Exatamente. Então, o fato da gente ter um valor positivo, depois de 22 meses de valores negativos, realmente é um alento. Por que isso pode ser visto como uma recuperação? Se a gente olhar de uma forma bem geral, bem ampla, essa é uma crise que nós estamos passando que é bastante severa. E por ser muito severa, a recuperação ela já era esperada, que se daria de uma forma muito lenta. Então, no mercado de trabalho, o que mais provavelmente aconteceria seria o quê? A gente ter uma redução das demissões líquidas para depois ter uma leve recuperação, que é exatamente o que se confirmou. Então, antes da gente ter esse saldo positivo em fevereiro, o que a gente teve foi uma desaceleração das demissões. Isso é uma... A gente consegue dizer isso porque a gente tem acompanhado esse indicador mês a mês. Então, mesmo no final do ano passado, a gente já exibia uma redução das demissões líquidas. Então, essa é uma informação importante, no sentido de que ela sinaliza de que uma recuperação lenta possa estar acontecendo. Naturalmente, existem dois fatores, né? Existe um fator que nessa lenta recuperação, em um mês ou outro, é possível que a gente volte a ter dados negativos, porque ao longo dos meses do ano, até por fatores sazonais, é natural que você tenha uma certa irregularidade desse montante de contratações, até das demissões. Então, dizer que essa recuperação veio de uma forma forte e que ela veio para ficar, eu acho que é bastante prematuro. Mas o fato da gente ter um valor positivo, de novo, depois de 22 meses de saldos negativos, é realmente uma notícia que deve ser bastante considerada, né? Uma notícia importante.
E os setores de serviços, especialmente, não é?
Exatamente.
Que é um setor que a gente até esperava, né, professor, que fosse fazer contratações maiores de fim de ano. Não foi exatamente o que aconteceu, mas... É esse setor que representou, que puxou essa alta.
E o setor de serviços, ele tem uma característica muito especial, que ele é, a gente fala no linguajar técnico, né, que ele é muito intenso em trabalho, né, em mão de obra. Então, ele é diferente da indústria, por exemplo. A indústria é um setor mais intensivo em capital e menos intensivo em mão de obra. O setor de serviços, ele tem uma configuração contrária. Então, quando esse setor se fortalece, ele naturalmente demanda mais trabalho comparativamente a outros setores da economia, né? Então, o fato do setor de serviços ter puxado essa recuperação, a gente pode interpretar também como um bom sinal, né? De que é possível que as coisas estejam, digamos assim, voltando à normalidade. Muito lentamente, mas voltando à normalidade.
E falamos hoje sobre a questão da indústria, focamos bem na capacidade da indústria, no momento, né, de dificuldades já há bastante tempo que a indústria passa, e falávamos justamente disso, que é muito difícil, sem você ter um projeto focado na política, uma política industrial firme, você criar empregos nesse setor. É exatamente esse ponto que o senhor tocou. É uma das consequências de não dar prioridade ao setor industrial na retomada do crescimento.
Né? Perfeito, perfeito.
É exatamente isso. Agora, professor, entender o número de desempregados. Quando a gente fala 13 milhões de desempregados, é um número que realmente assusta, e segundo a OIT, podemos chegar até a mais que isso. Podemos chegar a 14 milhões de desempregados no Brasil. Vamos entender esse número, gostaria que o senhor explicasse exatamente, porque são pessoas que estão buscando emprego e não estão encontrando. É isso? Como é que é feito esse levantamento? Não são só os que foram demitidos.
É, exatamente.
Isso é importante frisar.
Quando essa pergunta é feita para a pessoa, a pessoa é questionada de uma tal forma a saber se ela procurou emprego recentemente. Né? Isso falando de uma forma assim, bem simples, para ficar bem claro para o ouvinte. Né? O que acontece, às vezes, é que o trabalhador, ele já está procurando emprego há algum tempo e ele simplesmente desistiu, porque ele já tentou tantas vezes e não conseguiu, né? Então, o que eu quero dizer é que essa estatística, ela é provavelmente, ou é quase certo que esse número é maior, porque existe o que a gente chama de desemprego por desalento. Então, a pessoa, ela parou de procurar a vaga de trabalho porque ela percebeu que isso está realmente muito difícil.
E aquela pessoa que está desempregada há 3-4 anos.
Exatamente.
E que trabalhava, né? Que tinha o seu emprego, mas...
Exatamente.
Não consegue voltar para determinado setor.
Exatamente. Então, nesses casos, só uma recuperação mais firme da economia é que vai fazer com que essa pessoa, primeiro, volte a procurar emprego para depois realmente conseguir. Essa pessoa, ela já está num... Digamos assim, imagine que o primeiro estágio seria a pessoa estar trabalhando. O segundo estágio seria quando a pessoa perde o emprego. Essa pessoa está num terceiro estágio, que ela já, ainda que temporariamente, ela desistiu de procurar emprego. Então, no fundo, a quantidade de desempregados no Brasil, ela é maior.
O que é muito preocupante. No fim do ano, as pessoas voltam a procurar um emprego, então acaba, e se não veio como normalmente vem as vagas temporárias, isso também tem um efeito ruim. Foi o que aconteceu agora no final, na passagem, né? No final do ano passado.
Exatamente.
Né? E no início do ano também, quando as pessoas... Bom, o ano começou, quem sabe agora, né? O Brasil vai, a retomada acontece, a confiança volta, então as pessoas também voltam a buscar. E pessoas que normalmente não buscavam, por exemplo, estudantes, o pai perdeu o emprego, e você, os filhos que estudam vão também procurar emprego, e aí isso também pesa no índice.
Exatamente. Então, essas estatísticas que são divulgadas, né, oficialmente, elas ajudam a gente a ter um retrato, né? Mas é como se fosse só um subsídio. Na verdade, a gente precisa ter outras informações para entender esse contexto que nós temos vivido, que é um contexto, como você mencionou bastante na matéria, né? É um contexto muito difícil, né? É uma das crises mais severas, provavelmente a mais severa do que a gente passou nos últimos anos. E a gente... Assim, essa recuperação, ela vai ser bastante vagarosa, vai ser uma recuperação muito dura, muito sofrida, mas eu acho que o fato da gente estar conseguindo enxergar esses pequenos indícios já é um alento. Recentemente, a Receita Federal também divulgou dados de arrecadação de impostos federais, né? E a arrecadação também vinha caindo mês a mês já há um bom período. E, recentemente, a gente começou a enxergar uma pequena recuperação na arrecadação federal. Então, isso também já pode ser... O fato da arrecadação ter deixado de cair e já está passando a mostrar algum indício de recuperação, como se a gente estivesse enxergando um U, né? Uma figura, um gráfico em formato de U. Então, se aparentemente a gente está atingindo o fundo do poço, alguma recuperação já parece estar sendo materializada.
O que o senhor está dizendo é que outros dados da economia, outros setores da economia vão mostrando, de fato, quer dizer, não é só discurso do governo, né, professor? Porque, gente, claro, o governo tem que ser otimista, tem que convencer a população de que isso, daquilo outro, tem que incentivar, tem que mostrar o discurso, além de fazer, obviamente, é o que a gente espera do governo, fazer, criar as oportunidades, dar facilidades aos setores, mas vindo esse discurso otimista de que a retomada está acontecendo, não, também pelas propostas aprovadas, a preocupação fiscal, a gente percebe que há essa preocupação de retomar a economia e cortar gastos. É um discurso positivo, mas o que o senhor está dizendo é que na economia alguns itens vão mostrando que de fato isso está acontecendo, né?
Exatamente, exatamente. Olhando de um contexto mais geral, a gente já não é só a estatística do mercado de trabalho, né? Existem outros.
Não é só ela que vai nos mostrar isso, é isso?
Exatamente, exatamente.
O senhor deu o exemplo dos impostos. Que outro o número, por exemplo, pode apontar para a gente que essa situação de fato está melhorando, né? Para o nosso ouvinte que deve estar se ouvindo e dizer, mas Roxane, continua muito desconfiada, né? Será que essa economia está melhorando mesmo?
O fato, por exemplo, um outro ponto importante, né, que ajuda a gente a entender um pouco esse quadro geral, por exemplo, a queda da inflação, né? A inflação, ela já há alguns meses tem mostrado indícios de redução, né? A gente, nos últimos anos, a gente vinha convivendo com taxas de inflação muito altas e que, inclusive, tinham fugido do intervalo que o Banco Central define como o intervalo aceitável para a taxa de inflação, né? Então, agora a taxa de inflação está convergindo para ficar dentro do que a gente fala de, né, dentro da meta, né? Como a inflação está caindo, o fato da inflação estar caindo é que permite, entre outras coisas, que o governo, por exemplo, pratique essa redução da taxa de juros que vem sendo colocada em prática nas últimas reuniões do Banco Central, né? Então, isso, a redução da taxa de juros, ela acaba tendo uma série de efeitos sobre a economia, né? Então, por exemplo, como o custo do crédito fica menos alto, né? Naturalmente, a demanda por crédito tende a aumentar, né? Ainda que muito lentamente. Então, o empresário, ele, por exemplo, ele vai tomar um recurso financiado para financiar a aquisição de uma máquina, por exemplo, né? Agora, esses custos, eles estão menos altos. O consumidor também, ele vai comprar um produto financiado, um eletrodoméstico, por exemplo, ele também muitas vezes financia, o custo desse financiamento está caindo. Então, tudo isso acaba contribuindo para que a economia consiga retomar a normalidade, né? Então, esse é um outro fator importante, né? Quando o Banco Central tem a inflação sob controle, e para manter sob controle, no caso do Brasil, ele faz uso da taxa de juros, né? Ter a inflação dentro do que a gente chama, dentro de um padrão normal definido pelo Banco Central, acaba permitindo que você não precise fazer uma política monetária tão dura no sentido de praticar taxas de juros tão altas, por exemplo. Então, essa é uma outra informação que ajuda a contextualizar esse quadro geral.
Muito bem. Tá aí, portanto, vamos confiar, né? O especialista dizendo que há vários pontos da economia mostrando que há vários dados que mostram que a situação está começando a sair do pior. Mas é óbvio, né, pelas palavras do professor, a gente percebe que vai levar esse ano todo um tempo, inclusive, maior para que a gente tenha uma retomada realmente considerável de vagas para o país, né? O jeito é continuar enquanto você está fora do mercado, tentar se especializar, não perder, porque o mercado também é competitivo. Ele exige tudo de você, né? Ele paga menos, mas ele exige tudo. Ele exige todo o aperfeiçoamento que você puder ter. Então, é o jeito, enquanto a gente vai aguardando as oportunidades acontecerem. Numa outra conversa, nós vamos falar sobre o projeto de terceirização, que é um projeto que está aí. A aprovação desse projeto vai acontecer. A gente não sabe se mais brando ou mais forte. Ele certamente terá impacto, né, no mercado de trabalho, mas é assunto para uma próxima entrevista que faremos aqui, né, dando continuidade a essa série especial sobre emprego e desemprego. Professor Sérgio Sakurai, da Faculdade de Economia e Administração, FEA, da USP Ribeirão, que atua na área de finanças públicas, microeconomia e nova economia política. Vamos torcer por resultados melhores, professor. Muito obrigada por sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Obrigado, bom dia a todos. Obrigado novamente.